Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Cumprimento a todos os ouvintes Ecos da Liberdade para mais essa oportunidade que temos de estar juntos através desse programa. E acima de tudo, nós queremos glorificar a Deus, pedir que Ele dê direção para as nossas vidas, que Ele abençoe este programa de rádio, esta mensagem. Hoje eu quero compartilhar contigo um sentimento que tive durante uma reunião do conselho da nossa igreja local. Quero abrir a porta da sala de reuniões do conselho de nossa igreja e deixar que você entre e analise ali os sentimentos que percorreram os corações durante esta reunião. O conselho da igreja é um grupo de aproximadamente 14, 15, 16 homens que se reúnem para orar e perguntar a Deus juntos qual é o rumo que o Senhor quer dar para a sua igreja. Afinal, a igreja é dele, a igreja é de Jesus Cristo, o mestre dos mestres que deve nos direcionar. E Deus coloca então em nossos corações os pesos daquilo que talvez está sendo enfraquecido no corpo da igreja e precisa ser fortalecido, treinado, novamente exercitado para que o Senhor venha a manter a chama acesa dentro da igreja. E dentro dessa reunião, quando nós conversávamos com esses homens a respeito da igreja, eu explanei para eles um sentimento forte do meu coração do que eu desejaria, que melhorassem nossa igreja. A igreja é um corpo vivo e precisa se manter vivo, e às vezes algumas coisas vão se perdendo no meio do caminho. Ao começar a reunião, eu perguntei para os homens do conselho o que eles pensavam que talvez seria importante fortalecer em nossa comunidade local, e tivemos algumas respostas. Os homens, pensando e orando juntos, falaram alguns pontos que eu quero mencionar aqui. Alguns membros precisariam ter mais envolvimento em alguns ministérios, participar ativamente. Um outro falou que precisaríamos fortalecer ainda mais a comunhão com o nosso Deus, particularmente. Um outro irmão do conselho mencionou a necessidade da conscientização da volta de Cristo, viver mais conscientes de que veremos Jesus em breve e de que esse mundo vai passar, e o importante é nós, como igreja, estarmos preparados para a volta de Cristo. Sempre quando nos unimos com homens e pensamos a respeito do reino de Deus, é interessante ver como o Espírito de Deus trabalha ali em nossos corações e nos traz à tona aquilo que nós muitas vezes, quando não estamos em oração, não estamos pensando na igreja, nem enxergamos. Hoje eu quero trazer para você uma preocupação minha particular, uma característica que eu vejo que tem se tornado muito perigosa no corpo de Cristo. Iremos falar sobre essa minha preocupação logo depois da música Eterno Deus, do grupo Vineyard.
Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a
esperança. O mundo está em crise. O envio gratuito da literatura também. Milhares de presídios, hospitais, pessoas ao longo das rodovias, cidades e matas esperam pelos livretos Ecos da Liberdade. Para que esta evangelização não pare, faça seu depósito de amor na conta Bradesco, agência 3284, conta corrente 18620, dígito 1. A sua oferta de amor poderá impedir o fim do envio gratuito de Ecos da Liberdade. Banco Bradesco, agência 3284, conta 18620, dígito 1.
O que você acha que deveria ser fortalecido no corpo de Cristo, na igreja? Em você, como parte da igreja? Em mim? Quando acho que algo deve ser melhorado, então me incluo também junto dessa necessidade, pois todos fazemos parte desse corpo de Cristo, que quando é enfraquecido, enfraquecemos todos nós. E o que eu sinto que realmente deveria ser fortalecido, onde deveríamos dar uma atenção muito grande, é no compromisso que nós temos com Deus e sua igreja. Preste atenção. Qual tem sido o seu compromisso com Deus e a sua igreja? Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: "Não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima." Estatísticas mundiais estão mostrando que a frequência das pessoas a participarem dos cultos está diminuindo drasticamente. Estados Unidos, um país onde tinha o culto como uma prioridade muito grande de suas famílias, tem reduzido esse número de maneira drástica. O domingo, onde era um tempo em que o corpo de Cristo se reunia e esta era a sua prioridade, hoje passou a ser um dia quase que exclusivo de descanso, da família, do seu hobby, do seu passeio, da sua pescaria, enfim, de diversas maneiras em que o mundo de entretenimento encontra de nos entreter e nos manter ocupado, mas não mais comprometidos com Deus e o corpo de Cristo. Sinto que existe uma grande falta de pessoas que realmente encaram Deus como a prioridade de sua vida. Pessoas que não colocam o culto, a igreja, o corpo do Senhor como uma opção quando nada mais existe na agenda, mas sim como um horário marcado sempre, sem que isso precise ser repensado a cada domingo. Uma parábola de Lucas capítulo 14, versículo 14 até o 23 tem me tocado, onde Jesus fala exatamente da falta de compromisso de algumas pessoas e o perigo que isso é para a nossa salvação. Jesus conversa com alguns fariseus e ele coloca então essa parábola que demonstra algumas desculpas que as pessoas tiveram para não priorizar o reino de Deus. Isso é preocupante, é muito preocupante, pois o destino dessas pessoas que arrumaram desculpas foi muito trágica nesse texto bíblico e é por isso que eu estou hoje aqui pregando, para alertar você, para firmar você ainda mais na sua fé em Deus e no seu compromisso com a sua igreja local. More você aonde morar, esteja você aonde estiver, mas que você firme-se hoje ainda mais e evite essas desculpas que Jesus menciona em Lucas 14, 14 ao 24. Preste atenção. Jesus respondeu: "Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: 'Venham, pois já está tudo pronto.' Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: 'Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, senhor, me desculpe.' O outro disse: 'Acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpe.' Ainda outro disse: 'Acabo de me casar, por isso não posso ir.' O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou aos seus servos: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e force-os a entrar para que minha casa fique cheia. Eu lhe digo: nenhum daqueles que foram convidados, daqueles que tiveram desculpas, provará do meu banquete. Lucas capítulo 14, versículo 14 ao 24. Você pode ler isso na sua própria Bíblia, aí onde você está. Três desculpas são mencionadas nesse texto aqui para não priorizar a grande festa, não priorizar a participação ativa no reino de Deus. Pessoas que tiveram na ponta da língua um motivo para não ir, para não aceitar o convite do rei. E a primeira desculpa mencionada nesse texto são os bens materiais. Preste atenção, talvez alguma dessas desculpas toque o seu coração hoje e ainda seja tempo de se arrepender. Eles começaram um a um a apresentar desculpas e o primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso vê-la. Por favor, me desculpe, senhor, eu sou um cara de muitas posses. Percebe que ele era alguém educado? Ele pede desculpas. Deus, me desculpa. Pastor, me perdoa. Olha, eu não vou poder porque eu sou uma pessoa muito importante. Dá uma olhada, eu acabei de comprar uma propriedade. Pelo jeito, trata-se de uma propriedade nova que ele ainda nem chegou a ver. E alguém talvez diria: peraí, mas o que tem de errado alguém ir ver a propriedade que acabou de comprar? Olha, o errado não era ele ir ver a sua propriedade ou comprar a propriedade. O fato aqui problemático é que ele deixou de aceitar o convite do banquete do reino de Deus, de participar da comunhão do rei, para ir ver a sua propriedade, que era a sua prioridade. Eu pergunto para você: será que a propriedade poderia esperar uma visita do seu dono depois do banquete? É claro que sim. A sua propriedade não iria embora, mas a verdade é que o seu coração estava na sua propriedade. E aí vem a primeira desculpa: olha, eu tenho muitos bens, eu estou muito ocupado com tudo que eu tenho. Senhor, me desculpe, você me entende, né, Deus? O Senhor é bonzinho, o Senhor vai entender que eu sou um cara que tem muito e preciso administrar, preciso cuidar bem. Uma desculpa para uma falta de compromisso com o reino de Deus. Isso lhe toca? Toca o seu coração? De alguma maneira, os seus bens têm lhe atrapalhado e impedido que você tivesse o seu compromisso com a sua igreja, com a reunião dos santos, com o convite do banquete do rei, de estar junto comemorando a grande festa do reino de Deus? A segunda desculpa que encontro aqui é o trabalho. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpe. Mais um senhor muito educado, muito gentil, mas totalmente descompromissado com o reino de Deus. A junta de boi que trabalhavam juntos para passar o arado, e ele comprou 5 duplas desses bois, 5 juntas de bois que trabalhavam juntos. Olha, isso é um maquinário em tanto da época. Maquinário para fazer o trabalho, um novo desenvolvimento tecnológico para render ainda mais dinheiro, uma nova técnica para aumentar a produção. Eu preciso testar, Senhor, me desculpe. Nesse texto poderíamos perguntar: um trabalhador é um pecador? Claro que trabalhar não é pecado, mas quando o trabalho se torna uma prioridade e o reino de Deus fica para depois, sim, ele se torna um pecado, pois ele demonstra um compromisso maior com o trabalho do que com o convite do banquete do reino do Senhor. Não deixe o convite de Deus esperar para honrar o seu trabalho. Deixe o seu trabalho esperar de vez em quando, para que Deus jamais o espere. Eu não estou dizendo com isso que você vai passar a semana inteira na casa de Deus, adorando e trabalhando. É para isso que Deus colocou um dia de descanso, o dia do Senhor, que é o dia para você relaxar o seu corpo e ao mesmo tempo fortalecer a sua alma, adorar o seu Deus. Esse deve ser o seu compromisso. E a terceira e última desculpa com a qual eu quero concluir, e o texto também menciona como uma das desculpas dadas para não ir no banquete do reino. Outro disse ainda, versículo 20, de Lucas 14, acabo de me casar, por isso não posso ir. Sabe que essa parece ser de todas ainda a melhor desculpa de todas. Poderíamos dizer, poxa, se alguém acabou de casar, então o que tem de errado nisso? Ele ficar um tempo fora e cuidar da sua esposa. Inclusive no Antigo Testamento, alguém que recém casava, ele era até isento do serviço militar para que pudesse cuidar de sua esposa. Mas Jesus menciona aqui que mesmo o casamento, a família e o relacionamento conjugal não pode ser uma desculpa para não aceitar o convite de Deus. O texto não fala se foi ele ou ela que disse as desculpas, né? Talvez tenha sido a mulher, talvez tenha sido o homem. O texto bíblico deixa isso em aberto. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui, olha, não perca o convite de Deus por causa de sua família. Primeiro, alguns têm a desculpa de dizer, não, agora nós estamos recém-casados, precisamos de um tempo de lua de mel, a igreja, o corpo de Cristo, o banquete espera. Depois eles têm filhos e vão dizer, agora nós estamos com filhos pequenos. Depois a desculpa é de que o filho faz muita bagunça e não é possível estar na igreja. Depois nasceu mais um e assim por diante. Depois os filhos estão grandes e assim essas pessoas continuam com a típica desculpa de não priorizar o reino de Deus. Sabe, eu vejo hoje em dia uma pessoa fica um pouquinho doente em casa, um tá com gripe, o outro já diz eu não vou também, você não vai, o avô que mora longe diz bom, se meus filhos não vão, eu também vou descansar esse domingo. E o convite para participar do banquete vai ficando sempre, sempre como última opção. Queridos ouvintes, eu quero me desculpar se talvez hoje a mensagem tenha sido um pouco dura demais. E se você é alguém comprometido com Deus e a sua igreja local, quero lhe incentivar a continuar assim. Mas se talvez Deus tenha tocado o coração de alguns dos nossos ouvintes, eu quero repetir os três pontos. Não deixe que os seus bens, nem seu trabalho, nem a sua família sejam prioridades que venham antes da prioridade suprema de nossa vida, que deve ser o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Valorize sim a sua família. Nós falamos muito nisso aqui porque tem sido uma virtude que tem sido abandonada por completo em nossos dias. Ame sua família, mas nunca use ela para negligenciar as coisas do reino de Deus. Pelo contrário, deixe claro para sua família que Deus vem em primeiro lugar. E se o seu filhinho estiver doente, talvez precisa ficar com a mãe em casa no horário do culto. Pai, não diga assim, ah, eu vou deitar com vocês e vou ficar em casa. Pelo contrário, deixe claro para o seu filho a sua prioridade e a sua confiança em Deus. Olhe nos olhos dele e diga, papai vai à igreja para orar por você, meu filho. E pode ter certeza que Deus vai te ajudar. Você acha que ficar em casa deitado com ele terá um efeito maior sobre a sua alma do que ir à igreja e orar pela sua alma e seu corpo? Versículo 23 diz, olha, vá pelos caminhos invalados e force-os a entrar para que minha casa fique cheia. Eu quero terminar dizendo, Deus quer ver o céu cheio para o grande banquete celestial. Se você não honrar o convite, pode ter certeza que ele vai chamar outro em seu lugar. Mas o meu desejo é que talvez essa última chamada lhe acorde para um compromisso com Deus, com o seu reino, para que você não venha faltar na grande ceia, no banquete celestial, na presença de Deus lá nos céus. Pai Celestial, eu termino este programa confiando que a tua graça, tua misericórdia, teu Espírito Santo tem tocado vidas através desse programa, vidas que precisam se comprometer ainda mais com o seu reino, com a sua igreja, que talvez a partir de hoje terão uma nova postura diante do teu convite para participarem do banquete celestial. Em nome de Jesus, amém.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horto.